Assumir aqui esse púlpito é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso assumi-la sem antes pedir ao Pai que me ilumine e que faça com que eu consiga transmitir pelo menos um pouquinho da emoção que primeiro eu estou sentindo agora e segundo que eu tenho sentido nos últimos anos da minha vida. Eu vou ler uma boa parte do que eu pretendo falar. Isso tira um pouco da emoção da narrativa, mas também abrevia um pouquinho do tempo, porque resumi 67 anos. Na verdade, eu estou resumindo 65, porque os dois últimos eu vou falar um pouquinho mais. Em tão pouco tempo é difícil. Principalmente quando nesses últimos 20 anos as coisas complicaram bastante. Eu fui uma criança normal, criado por uma família normal. Infância e adolescência difíceis, mas tranquilas, sem atribulações, sem problemas, sem maldades. E eu fui criado dentro de um ambiente familiar bastante rígido no sentido de beleza, no sentido de formação de caráter, no sentido de seguir a palavra, sem que sequer eu soubesse, ou nós soubéssemos, ou meus pais soubessem, que aquilo era a palavra. Me formei em odontologia aos 21 anos, e foi nesse momento de faculdade que eu comecei a tomar contato com algumas coisas ruins, tipo cigarro, bebida, um ou outro cigarrinho diferente. Eu nunca me envolvi com coisa mais pesada, nunca me atraiu. Mas isso nunca me atraiu porque eu tive um pai que, com certeza, Deus falou com ele, e ele nunca me proibiu de nada, ele só me orientou. E o fato, a maneira como ele orientou, ia render um outro testemunho, principalmente para quem é pai jovem e não sabe o que fazer nos dias de hoje. Em 76, meu pai teve um AVC no interior de São Paulo, em janeiro de 76. E nós fomos buscá-lo de ambulância, eu, minha irmã e mamãe. Na volta, nós fomos de carro e ambulância na frente. Na volta veio mamãe e ele no carro, ele em coma. Numa curva, a ambulância abriu, era uma Kombi, abriu a porta e ela caiu. E nós ficamos sozinhos, eu e minha irmã. Uma grande heroína, viu? Ela tinha que estar aqui hoje. Aliás, ela está, porque está comigo. Em 78, eu me casei, meu primeiro casamento. E se alguém aí precisar de uma receita de como destruir um casamento, ainda tem um papinho comigo que eu sei tudo. Todas as burradas que um homem pode fazer para destruir um casamento, eu fiz. Bebida, adultério, soberba. E o fato é que, se eu plantei, eu colhi. E eu colhi um divórcio que chegou em 2000. Já se passaram 28 anos. Esses 28 anos, Deus nunca me abandonou. Toda vez que eu ia errar, de uma maneira ou de outra, ele tentava me impedir, mas eu não ouvia. Parece que eu queria errar. E ele me deixava cair. E eu caí, eu levantei. Mas todas as minhas quedas, nenhuma das vezes, eu caí de cara no chão. Porque, com certeza, ele botava a mão e não me deixava me quebrar todo, não, sabe? Eu sempre fui protegido de Deus. Eu sempre fui tratado como um filho muito querido. Teimoso, rebelde, irreverente, soberbo, sem amigos. Porque no íntimo eu acho que eu achava que eu não precisava de ninguém. E mais tarde eu vim saber que não é que eu não precisava e não é que eu não tinha, não. No momento crítico da minha vida, alguém me disse, eu comentei, não, eu não tenho amigos. E esse meu amigo olhou para mim e falou, você é burro. Você não sabe quantos amigos você tem e que te defendem em algumas situações. É que você não olha para eles. Eu fiz uma referência aqui de Mateus 19, do homem rico. É pior do que querer saber como conseguir a salvação, é talvez o que eu pensava. Porque eu não precisava da salvação, não precisava fazer nada, porque eu era bom, eu não roubava, eu não matava, eu não fazia nada. Então, eu não queria saber de salvação porque eu achava que eu já tinha. Isso é estúpido, mas é fato. Eu não sei se alguém aqui já pensou, já passou por essa situação. Eu sou eu, o resto é resto. No final de 2007, minha filha engravidou. Uau! Foi lindo. Eu ia ganhar uma neta. Foi uma gravidez complexa, aí Deus começa a me chamar e falar assim, vem cá, menino, agora eu vou cuidar de você de um jeitinho diferente. Gravidez complexa, fisicamente tudo bem, mas as relações entre os pais estavam meio dificilzinha. Minha filha já era cristã em Fortaleza e frequentava a Igreja da Paz. E ela sempre insistia para que eu fosse ao culto, levá-la ao culto. Pai, me leva no culto? Não. Pai, me leva na célula? Não. E nessa época, a nossa menininha Vitória, olha que nome lindo, Vitória, né? E Deus usou a Vitória para cuidar de mim. E era sempre a mesma coisa, pai, me leva... Não. Daí houve um dia aqui, no finzinho do parto, que ela, pai, me leva, eu não posso dirigir, está muito difícil. Está doendo, não dá para dirigir. Eu esqueci de olhar o relógio. Ó. Ah, passaram 2 minutos. Ó. É, me leva na célula. Ah, então, já que está doendo, eu levo. Aí o bonito da história, nós chegamos na célula, o pastor estava lá, um pastor estava pregando lá, não sabia quem era, nunca tinha ido. Ele começou a falar, a célula era um pouquinho diferente do nosso sistema. De repente ele parou, eu estava sentado no meio, assim, um monte de cadeira, parou, olhou para... Você aí, pega a sua Bíblia. É, você. Eu não tenho Bíblia. Alguém aí pega uma Bíblia e arranja para ele. Assim. Eu peguei uma, tá bom, abre e coloca o dedo no versículo. Colocou? Agora lê. Agora eu preciso respirar porque esse foi o momento maior da minha vida. Foi a primeira vez que Deus falou comigo de uma maneira clara e irrefutável. E eu li. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu entendo que não é assim que se lê a Bíblia, por um versículo. Presta atenção, mas o pastor sabia, ele era um pastor. Mas nessa hora, dentro do meu coração, eu senti que não foi ele que falou. Deus falou comigo através dele. Eu desabei. Eu comecei a chorar e... Deus falou comigo, cara. Falou a vida inteira, eu não ouvi, mas ali, ele chegou e falou. sabe, deu um piparote na cabeça e falou, cara, presta atenção, pô, tá vendo? É aqui, ó, vai, muda de lado, muda de vida. E a minha vitória nasceu. Nasceu a minha vitória, minha neta, e nasceu o começo da minha vitória, o começo da minha vitória da vida em Cristo. Voltei para Belo Horizonte e, mais uma vez, o Deus que tinha falado comigo, eu virei para ele e falei, ô Deus, aí eu falei, obrigado, hein, dá licença. E minha vida continuou. Mas aí já tinha alguma coisa no meu coração. Eu torcia muito para minha filha vir para Belo Horizonte. Ela está sentadinha ali, ela sabe disso. E eu orei muito. Eu não sei, na verdade, se é orar. Na minha maneira de ver a coisa naquela época, eu conversava com Deus e pedia para Deus trazer a minha filha e minha neta, porque eu achava que eu podia fazer do alto da minha sapiência, que eu podia fazer tudo por eles. Era no que eu cria, eu não sei se eu estava errado, mas eu queria eles comigo. Hoje eu vejo que eu não precisava que eles viessem para eu fazer por eles, eu precisava deles comigo para fazer para mim. Eu precisava do carinho, eu precisava do afeto, eu precisava do beijo, eu precisava da orientação da minha filha e minha irmã. Eu precisava de alguém para me levar na palavra. Eu já tinha uma esposa, a Ângela, que também está ali, que nos meus momentos de ira, ela dizia assim, calma, Décio, a vida não é assim, vai devagar. Quando eu pegava uma enfermeira meio bobinha, translocada, eu queria jogar pela janela, falava, meu filho, não joga agora não, espera mais um pouquinho. E eu acho que eu fui acalmando. Daí minha filha, atendendo aos meus pedidos, Deus deve ter ficado cansado. Vai, minha filha, vai para São Paulo, para Belo Horizonte, cuidar do teu pai, porque senão ele vai infartar lá e vai me dar mais trabalho curar ele. Então, vai lá, resolve o problema dele. E eles vieram. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Daí ela insistia para que eu fosse. Ela veio para cá, minha esposa Ângela e ela começaram a procurar uma célula, vieram parar na IBC, onde eu conheci aqueles três ali embaixo, o Felipe, a Lorena e o Emanuel, que, aliás, o Emanuel está me devendo uma visita em loco, depois a gente conversa. E ela me convidava para a célula. E eu falava, não vou. Ela me convidava para o culto, eu não vou. Mas, pai, por que que você não vai? Porque vocês são tudo doido. Vocês são malucos. Gente, a situação do país está difícil, ninguém tem nada, está todo mundo duro, está todo mundo preocupado, conta atrasada, e vocês tudo dando risada, oi, vem cá, me dá um abraço. E quando abraça, crente, quando abraça, abraça pau a ler. Não é? E eu falava, opa, não é? Uma coisa complicada, vocês estão uma dúvida. Não, então vamos para o culto, vamos só para o louvor, mas que louvor? Essa cantoria danada, todo mundo pulando, todo mundo cantando. Cara, ó, vai lá, tá aqui o dinheiro do Uber, vai lá para o Uber e vai, eu não vou não. Daí, no finalzinho de 2016, minha filha e minha esposa me apresentaram o pastor Osvaldo. Já percebeu onde vai parar isso, né? Quem falou aí, tá, Glória, aqui embaixo? Já sabe onde vai, né? Vai lá mesmo. Daí, conheci o pastor Osvaldo e ele falou, não, vai lá na minha célula. Falei, vou. Fui. Ele ficou um ano me chamando, tá aí ele aqui, ó. Um ano me telefonando para ir para a célula e eu toda vez respondia a mesma coisa. Vou, opa, só vou. Daí eles montaram uma estratégia. Minha esposa, minha filha se reuniram e falaram, vamos fazer uma festa surpresa para ele no aniversário dele? Vamos. E convidaram quem? Mas não foi só isso. Eles convidaram também a Jô e o pastor Rodrigo. Olha só. Blitzkrieg, sabe? Ataque de artilharia pesada. E eu ali. Aí conheci o pastor, eles foram no meu jantar, no meu aniversário, no aniversário, ele falou, ó, seguinte, terça-feira é o dia do amigo. Então você vai lá, o dia do amigo é tranquilo, sossegado, e eu vou fazer um churrasco. Eu falei, opa, morei 7 anos no Rio Grande do Sul e fazia uns 10 que eu estava fora. Churrasco? Rapaz, churrasco eu vou. Churrasco eu vou. E fui. Outro momento importante na minha vida. Célula, churrasco, aquela festa, aquela comunidade, aquele grupo. Naquele tempo, eu ainda não conheci o Tiago, que está ali, vim conhecer depois, meu amigo e orientador ali. Tem meu supervisor ali também, que eu plotei de longe, que é supervisor, daqui a pouco eu conto por quê ainda. Por enquanto não, que eu sou LT, mas já é. E daí eu fui para a célula. Ele começou a falar, apresentar a célula para os visitantes. Ele estava aqui falando, eu estava aqui, nas costas dele. Daí, num determinado instante, aí que é o lance da história toda. Aí que é o sobrenatural. Ele comentou assim, falou geral. Eu tenho 22 pessoas na minha célula. Eu bati no ombro dele, ele olhou. Eu falei, 23. Exceta a glória hoje. Porque no dia, manja, quem conhece, ele sabe o que eu vou falar. A sobrancelha dele bateu aqui em cima, ó. E ele virou assim como falasse, uai, esse cara acabou de chegar, não sabe quem é, e acha que eu não sei quantos eu tenho na minha célula. Eu assim, eu falei, pegou mal. Deu aquele segundinho, ele virou, sorriu, caiu a ficha, ele entendeu. Naquela hora, gente, ó, eu não tremi, eu não chorei, eu não desesperei, eu não caí, não. Eu só descobri uma coisa. Descobri o meu lugar. Eu e minha mulher viajamos muito. Eu tive uma série antes dela, uma etapa nova na minha vida. Antes dela, o vazio imenso que estava em mim se manifestava de um monte de jeito, um monte de buscas em vários lugares. Entenderam, né? Chegava ao ponto de eu estar viajando no fim do mundo aí. Faltava uma semana para voltar para casa, eu já estava programando a outra viagem, porque aquela já tinha acabado. E eu não encontrei nada. Outro dia eu assisti uma palestra aqui, uma ministração, e o pastor, acho que foi o Lucinho, falou sobre missionário. O missionário que quer sair daqui para ir para uma missão para fugir das dores. Esse não serve. Esse, a missão ainda não entrou nele. E era mais ou menos isso. E eu me perdi de novo aqui, ó. Mas não faz mal, eu acho. Daí eu fui para a célula, já está acabando, antes da meia-noite eu termino. Daí realmente eu descobri o meu lugar e não saí mais de lá. Fiquei lá, dando trabalho para o pastor, para a pastora Astrid, contando com a colaboração da minha filha, da minha mulher, minha sogra segurando a minha onda de vez em quando também, está aqui também, ó. E daí para o Descubra foi um passo. Em 2, 3 meses eu estava no Descubra. O Descubra, outra vez, um momento de glória na minha vida. No retiro do Descubra, a ministração sobre perdão do pastor Lauro, lá do Boulevard. Eu tinha duas pessoas na minha vida que me incomodaram muito, que tiraram noites de sono minha durante 5, 8 anos. E eu arquitetava planos de destruição lenta, gradual e sofrida para eles. Um de um jeito, o outro de outro. Mas naquele dia, quando o pastor Lauro acabou de falar, aconteceu uma coisa muito interessante, sobrenatural. Essas pessoas não existiam mais. Só sabe isso e só entende isso quem viveu. Elas simplesmente deixaram de existir. E eu comecei a dormir. E eu não me preocupava mais. Eu achava que eu tinha liberado perdão para eles. Não, eu liberei perdão para mim. O grande beneficiado disso fui eu. Então, se você tem alguém para perdoar, faz o seguinte, cara, perdoa logo. Você vai dormir melhor, mais rápido. É bom. Eu também não chorei, não tremi, eu simplesmente perdoei do zero. Em seguida, depois do meio-dia, ministração sobre o Espírito Santo. Aí foi engraçado. Nós fomos para o salão. Tem que contar uns pedacinhos, tá? De como acontece. Vamos para o salão. E eu olhava aquele negócio. Eu olhava assim, um chorando lá no canto. Mas não é chorando, é chorando mesmo para valer. Outro falando língua estranha, que eu não entendia nada, se era japonês, se era... Os caras falando uns negócios esquisitos, eu comentei com o Felipe Lorena, recentemente, ontem. O outro despencava ali, caía para o chão, e olhava para aquilo e falava, esses caras estão loucos. E eu me perguntava assim, o que que eu estou fazendo aqui? Um bando, você está rindo? Não, é isso mesmo. O que que eu estou fazendo aqui? E eu tenho que confessar que eu pensava, gente, está rolando alguma coisa para esses caras que estão caindo, porque... E eu olhava e olhava, e o que eu me lembro de duas coisas. E o gesto realmente é importante. Eu me lembro que ninguém tocou em mim. Eu não cheirei nada, eu não bebi nada, não me deram nada para beber, nem coisa nenhuma. Oraram por mim. E eu me lembro que minha cabeça fez assim. É a última coisa que eu lembro. E depois eu me lembro que eu estava tentando, a minha posição era uma posição quase que fetal, e eu tentando levantar. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu fiquei, mas quando eu levantei, eu não estava assustado, eu não estava com medo, eu que sou curioso nato, não estava curioso, eu estava diferente. Não sei como, não sei porquê, não sei aonde, mas eu estava diferente. E nessa onda de sensações, eu fui para o batismo, fui para a água. Lá eu fui recebido, eu gostaria de ter sido batizado, e é o que estava combinado, inclusive, pelo pastor Oswaldo e pastor Astrid. Mas Deus não quis daquele jeito. E eu fui parar, ele não lembra disso. Ele está aqui hoje, mas eu lembro. Na sua mão, pastor Daniel. E do pastor Samir. Lembra? Não lembra, mas não faz mal. E eu fui parar, e eles me batizaram. E eu me lembro, gente, perfeitamente. Eles me orientaram, eles me fizeram as perguntas de praxe. Eu fui para a água e eu me lembro perfeitamente da imagem da água fechando assim, sabe? É uma coisa sobrenatural. Agora que eu estou totalmente arrepiado pela lembrança. E eu me lembro de eu saindo da água. Antes disso, antes de chegar a minha vez, eu já não estava tão cético, mas eu não entendia os outros batizados, as outras famílias, vai morrer, ah, que parabéns, você morreu. Eu olhava aquilo e falava, tá bom, vai, vou morrer. Quando eu saí, foi instantâneo. Eu não me preocupei se eu tinha morrido. Sabe por quê? Porque eu nasci. Parece retórica. Tá bom. Quem ainda tem dúvida sobre essa sensação maravilhosa que é nascer, vá para o batizado. Aceita Deus como seu único Salvador. Aceita Cristo como dono da sua vida, como gerente das suas atitudes. Aceita Deus como seu objetivo final de vida. Aceita a palavra como o grande caminho que você tem que seguir. Você vai entender o que eu senti nessa hora. É um misto de nada de passado e tudo de futuro. Falar de futuro com minha filha, sabe que eu já conversei com ela sobre isso. Falar de futuro com 60 anos, 67 anos de idade é uma coisa. Falar de futuro para vocês que são meninos de 30, 40, 50 anos. São crianças, e que ainda vivem aquele turbilhão de vida louca, mesmo os daqui, a gente sabe que aqui tem. Para pensar, dá uma chance para Deus atuar em você, abre o seu coração, porque se você não abrir os seus braços para Deus, Ele não vai arrancar os seus braços, Ele vai esperar você abrir e dizer: vem Deus. Vem que eu te quero, vem que a casa é sua. Eu deixei a casa para você e a casa é seu coração. E as coisas começaram a acontecer. Fato simples, de todo dia. Eu tenho um consultório, há uns 15 anos no mesmo lugar. E tem um lavador de carro que lava meu carro. Lavador de carro. Ele não usa terno. Ele não usa gravata. Ele não usa camisa de grife. Lavador de carro. 10 anos lavando meu carro, eu não sabia o nome dele. Quando eu estava de bom humor, eu pegava a chave, jogava e sorria. Se eu estava desligado, eu jogava a chave e ia embora. E um dia, minha mulher, eu estava com ela e ela vai lembrar disso. Nossa casa é perto do consultório. Nós estávamos andando, de repente eu vejo esse cara lá embaixo descendo. Passo a passo, a gente foi na mesma direção. E eu vi que o sorriso dele começou a crescer. Pastor, já passei do tempo de longe. E o sorriso dele começou a crescer. E abriu. Me abraçou. Eu acho que foi o primeiro abraço que eu recebi na minha vida. Tenho outras coisas para contar. Vou contar um só da vida profissional e vai ser rapidinho. Uma paciente minha de longa data. Ela foi para fazer uma cirurgia. Bati um papinho com ela, tudo. Eu já tinha operado ela algumas vezes antes. E ela olhou para mim e falou: doutor, eu preciso tomar Rivotril? Eu falei para ela: você que sabe. Você toma se achar que precisa. Não, porque eu sempre tomei. Falei, minha irmã, você que sabe. Ela olhou para mim e falou, não, não vou tomar. Operei, deu tudo certo, ficou tudo tranquilo. Daí eu saí, como de praxe, eu saí da sala, minha enfermeira ficou cuidando dela, eu sou dentista. E eu ouvi ela falando para a minha enfermeira, o que que aconteceu com esse homem? A enfermeira olhou para ela e, hein? É? O que que aconteceu com esse homem? Eu vim aqui, eu tremia dos pés à cabeça. Eu tomava dois Rivotril, esse homem olhava para mim, eu quase desmaiava de medo. Ele me operou, eu não tomei nada, eu nem sei o que ele fez comigo, ó. Isso é um elogio para a gente, sabe? E eu perguntei para minha mulher, eu fiquei meio assustado e falei, gente, alguma coisa está mudando. Ou tem alguém mudando o mundo, ou tem alguém me mudando. Isso ficou claro. Para terminar, recentemente, valeu. Para terminar, recentemente eu estava com um pastor, ouvindo ele dizer, conversando, e ele disse para nós, eu tenho vergonha das burrices que eu cometi na minha vida. E eu disse para ele, pastor, dá licença, eu tenho vergonha do orgulho que eu sentia das minhas burrices e dos troféus que eu carregava. Eu acho que essa foi a grande mudança da minha vida, que continua a cada dia. E novamente eu peço ao Pai que me permita fazer com que pelo menos um dos presentes se apodere da minha história e não repita os meus erros. Se um dos que me ouvem em algum momento aproveitar isso e evitar o sofrimento que eu levei para a minha família e para as pessoas que eu sempre amei, a minha vida terá valido a pena. Muito obrigado.
Amém. Jesus continua mudando a vida de pessoas. Amém? Você percebe que é uma história de uma pessoa buscando acertar, mas errando. Mas ao conhecer Jesus, a nossa vida é transformada. Né? Deus continue abençoando nosso irmão e fazendo dele mesmo um testemunho para a vida de muitas pessoas. Né? Amém? Está animado? Jesus ainda quer falar mais com você? Eu queria convidar nessa noite nosso irmão nessa igreja há mais de 30 anos e tem sempre compartilhado conosco o amor de Jesus. Eu queria convidar e queria que você recebesse com muita alegria nosso irmão João Leite, que nessa noite vai trazer a palavra para nós. Abra seu coração e deixe Jesus falar com você. Deus abençoe, João.
Boa noite. Eu queria uma apresentação melhor, não é? Esse pastor casou com minha filha bonita, achei que ele ia falar mais do sogro dele, mas você viu que apresentação mais, hein? Devagarzinho, não é mesmo, gente? Vamos ficar de pé só um pouquinho, vamos? Depois desse testemunho tão legal, né, gente? A gente vê o que Jesus pode fazer na nossa vida. Você tem a sua Bíblia, eu tenho o seu aplicativo, abra em 1 João, no capítulo 4, por favor. Este é um dos livros assim, mais queridos da palavra de Deus. Eu não me arrisco a dizer que tem um versículo preferido, porque a Bíblia, cada dia, ela nos traz assim, uma experiência mais fantástica. Vira aqui o nosso irmão dizendo que ele meteu o dedo lá e já veio aquela palavra espetacular que transformou a vida dele. Mas 1 João é um livro especial. Minhas irmãs que me ganharam para Jesus, elas eram editoras da editora Betânia, E todos os livros que saíam, elas me entregavam. Eu me lembro quando elas me entregaram como estudar a Bíblia sozinho, do pastor, doutor, psicólogo, Tim LaRey. E ele ensinava que para a gente ler a Bíblia, a gente tinha que começar pelo final da Bíblia. Que a gente tinha que começar lá por 1 João. E que você tinha que ler 7 dias 1 João. E eu me apaixonei, não é? Ainda mais quando falou que perdoava pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9, até um cântico do meu tempo, vocês vão lembrar, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Do tempo do meu compadre Rubens Chambre, pai da minha nora, não é? Linda. Esse é do tempo dele e do meu tempo. Depois, 1 João, capítulo 2, versículo 1, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é o pagamento pelos nossos pecados, mas não apenas dos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Espetáculo, né, gente? E 1 João, capítulo 4, versículo 8, eu gosto demais também, que é também um hinozinho também do meu tempo, do tempo do meu compadre Rubem Chambre. Deus é amor, a Bíblia assim o diz. Deus é amor, eu volto a repetir. Deus é amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 1. Mas eu quero ler 17, 18. Amém aí? É com o seu aplicativo aí. Pronto? Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Estejamos sem medo. Pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Amém? Graças a Deus. Pode sentar. Demos uma movimentada boa, né? Graças a Deus. Ah, vocês não sabem o que é ter medo. Gente, eu nasci na Vila Oeste, aqui em Belo Horizonte. Aqui, meu amigo de infância, Ciro Santos, não é? Nós fomos desapropriados, né, Ciro? A Via Expressa passou na Vila Oeste e arrancou nossas casas. O armazém de seu Iquim, pai de Ciro, foi embora, onde a gente pesava as coisas, comprava, passava. E era um tempo que as ruas de Belo Horizonte não tinham iluminação. E eram de terra. Era bom ser de terra, porque a gente jogava bola o dia inteiro na rua, não passava um carro. É? E a gente jogando futebol e levantando aquele poeirão nas ruas de Belo Horizonte. Meu pai era policial e muitas vezes não voltava para casa, porque tinha alguma diligência, meu pai tinha que ir lá investigar as coisas. E você imagina aquela escuridão na Vila Oeste, perto da minha casa, e meu pai não voltava, 5 filhos, tudo agarrado na mãe. E eu, muito feliz criança na Vila Oeste, jogando meu futebol, mas eu tinha um medo terrível de morrer. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, eu tinha medo de morrer, eu não conseguia dormir de medo de morrer, apavorado. E uma noite que meu pai não voltou para casa, eu fui deitar e não dormi. E de madrugada, desesperei tanto com medo da morte, sem saber o que ia acontecer, pensando que Belo Horizonte ia desaparecer, a cidade que eu amava, que o Rio Tijuca ia desaparecer, que a gente não ia ver mais nada em Belo Horizonte, que meus irmãos iam desaparecer, minha mãe ia desaparecer, meu pai, desespero total. Você sabe o que é ter medo? Desespero total. E naquela noite eu não aguentei e fugi. Fui para a rua e minha mãe, correndo atrás de mim, me alcançou, me pegou, levou para dentro de casa, me deitou na cama e falou comigo: João, o que é que está acontecendo? E eu perguntei para minha mãe. Pela primeira vez eu tive coragem de falar com ela: mãe, depois que a gente morre, mãe, o que que acontece com a gente? Minha mãe, cheia de amor, já está com 87 anos, ontem eu voltei do jantar da Donep de Brasília, falei lá em Brasília ontem, e passei na casa dela, mora em Pedro Leopoldo, ela tinha feito um pão para mim, gente, coisa espetacular, e ainda falou coisa que eu mais amo, que minha mãe fala comigo: João, você está tão maltratado, João. Estou te achando tão magro, João. Mãe, Eliana está achando que eu tomei uma forma de quibe, que é aquele homem que ela casou de novo. Mas minha mãe é amor puro, não é? Então ela fez aquele pãozão para mim, aquele café que ela faz para mim, espetacular. Mas a minha mãe, então, naquela noite, vira para mim e fala assim: então você tem medo de morrer, né, João? É, mãe, eu tenho. Eu não tenho medo, eu tenho pavor, mãe, de morrer, que eu não sei o que vai acontecer. Não tenha medo, João. Quando a gente morre, é, mãe, o que acontece quando a gente morre? Quando a gente morre, a gente cai de ponta cabeça num abismo escuro. É, mãe, e aí? Você vai caindo naquele abismo escuro. E aí, mãe? Não, não acaba, não. Você vai sumir naquele abismo escuro. Quer dizer, depois daquela explicação, é que eu não dormia mais mesmo, né? Não tinha jeito de dormir. Até a minha juventude, aquele pavor de morrer e vendo as coisas desaparecer, e aquilo pegou a minha vida, e eu sentia cada vez mais só e com muito medo. Com medo de todas as coisas. Nós estamos vendo, a gente está vivendo um tempo de muito medo, não é, gente? Eu estou assim, com medo por causa das mulheres. Eu nunca vi tantos homens violentos. Eu nunca vi uma coisa tão feia que está acontecendo com nós, homens. Eu estou com vergonha dos homens. As igrejas que eu passo, os lugares que eu vou, as mulheres com medo. Cada troglodita, gente, cada homem bruto. Ah, outro dia eu estava lá em Pouso Alegre falando na igreja e eu estava descascando os homens, sabe? Porque eu não consigo entender. A mulher é nossa mãe, a mulher é nossa irmã, a mulher é nossa filha, a mulher é nossa neta. Minha neta estava no meu colo. Eu amo a minha neta. Minhas netas são minha paixão, minhas filhas. Amadas, queridas. Essa mão nunca encostou nas minhas filhas, nem na minha mulher, nem nas minhas netas, para machucá-las. Encostei para levantá-las, ajudá-las. Eu vejo homens agredindo mulheres. E nesse domingo aí, um domingo desse, eu falando em Pouso Alegre, estou falando e batendo forte, porque é uma vergonha mesmo. Levanta um homem, o homem é do tamanho de William. Modelão, o homem era largo, igual o William, forte assim. Eu olhei, veio aquele homem chorando, andando assim no corredor, esse homem vai me bater. E o homem veio, e aí, chorando, eu falei: o senhor quer alguma coisa? É que eu vim aqui pedir perdão para minha mulher. Eu falei: mas o que foi? Eu bato nela. Eu falei: mas você é um descarado, hein? Eu falei com ele. Cadê sua mulher? Gente, levanta uma mulher dessa finura lá atrás. Falei: você bate nessa mulher, homem? Bato. Tinha um delegado na igreja de manhã. Falei: doutor, prepara aí. Pra já levar esse elemento, conduzir. O delegado ficou meio assim, como era grande demais, né? Mas o homem chorava. Chorava, eu chamei a mulher, para ele pedir perdão para ela. E ele chorou. E naquela manhã ele entregou o coração para Jesus, aquele homem. Fiquei com vergonha daquele homem. Tá bom. Ela te perdoou, mas, doutor, por favor, depois anota o nome dele, anota o endereço dele, acompanhe esse elemento. Se ele fizer mais coisa, leve ele preso. Leve esse homem preso. A nossa mulher, gente, as nossas filhas, gente, estão machucadas, estão sofridas por causa dessa violência. Tem homem que não consegue entender. Tem gente que fala comigo: ô, João Leite, você é uma pessoa tão amável. João Leite, você é uma pessoa tão querida. Eu falei: gente, conversa com a Eliana. Depois de 40 anos de casada, é que você sente quem que é o cara mesmo. A mulher é que sabe. E os homens não conseguem entender. A sua mulher, meu irmão, é quem te conhece. Eu queria explicar uma coisa para você. Ela vai falar tudo sobre você. Minha mãe acha que eu estou magro. Minha mulher vai falar: você está gordo, João. Você precisa emagrecer. Ela vai falar a verdade. Tem homem que não aguenta isso. Ele acha que está magro. Mamãe falou. Mamãe é assim mesmo, acha que a gente está magro e tal. A mulher, ela conhece a gente. Ela vai falar as coisas. Minha mulher fala comigo: você não está conversando comigo. Você não está me dando atenção. Larga esse celular. Tem homem que quer jogar o celular na mulher quando ela fala isso. Ela está falando para o seu bem. Atenção, meu irmão, alô? Ela está falando que ela está vendo que a sua vida está mal, está ruim. Ninguém mais vai falar. Você chega bonitão no trabalho, as pessoas acham que está legal, você é chefe, Ou você é brigadeiro? Ninguém fala para um brigadeiro que estava aqui em cima que ele fez alguma coisa errada. Todo mundo, esse é o cara, um homem cheio de estrela aqui, aqui, aqui. Um homem dando ordem. Ninguém vai falar, mas a mulher fala. A mulher fala com a gente, tem um homem que não aguenta. Se humilha, meu irmão. Se humilha diante da verdade que a mulher está vendo na sua vida, que você está fazendo as coisas erradas. Minha mulher está certa quando ela reclama de mim. Ela está falando a coisa certa para mim. Não adianta apelar. Eu tenho que ouvir com humildade, medo. Nós estamos num tempo de medo, as mulheres estão com medo. Estão com medo desses homens que deviam ser o amor da vida delas, o carinho da vida delas, e esses homens não entenderam ainda, eu entendi muito cedo, que o maior amigo que as mulheres têm chama-se Jesus Cristo. Quando você briga com a sua mulher, você não está brigando com a mulher, você está brigando com Jesus. Jesus mudou a história da mulher. Jesus fala com o marido que ele tem que amar a mulher como ele amou a igreja. Ele morreu pela igreja. Você tem que morrer pela sua mulher, meu irmão. Você tem que morrer por ela. Você tem que dar sua vida por ela. Eu era esperto, gente. Ia jogar naquele tempo, tal. Ia para o jogo. Tinha tido uma rusga com a Eliana. Ia lá conversar com ela. Você já me perdoa, meu bem? Eu tinha medo de tomar frango, né? E aí ia para o jogo e brigado com a Eliana, o amigão dela, Jesus, né? Vai que deixa eu tomar um frango, né? Então, eu já acertava, por esperteza, já acertava as coisas com a Eliana e ficava livre, não é? Para a minha oração ser atendida. Outro dia eu estava no interior, terminei de falar, Coronel Fabriciano, terminei de falar na igreja, veio lá um rapaz, você já conhece o jovem marido, o cara veio todo arrumado, não tinha um amassado na roupa dele, ele veio, eu já olhei a mulher dele lá com dois meninos agarrado, a mulher está toda amarrotada, coitada. Toda amarrotada, e vem aquele cara, ele não põe nem a mão nos meninos, ele nem encosta nos meninos. Chegou lá e eu tinha dado uma carraspança nos homens, naquela manhã, vem ele para mim e fala assim, meu irmão, nunca ninguém tinha falado isso comigo. Fala do quê, meu irmão? Que Jesus não responde oração de um homem que bate mulher. Você não bate na sua mulher não, né, irmão? Bato demais. E tem 2 anos que eu estou desempregado, e estou subindo no monte, estou fazendo as 7 correntes de oração, estou fazendo jejum, e não acontece. Falei, irmão, vai ficar desempregado o resto da vida, meu irmão. Não, mas só porque eu estou brigando com a mulher, minha mulher, não, né? Sua mulher, ela não te aguenta, não. Você está brigando com Deus, meu irmão. Você acha que você vai ganhar de Deus, meu irmão? Está ruim para você, meu irmão. Medo, medo. A única coisa que pode mudar o medo na nossa vida é o perfeito amor que lança fora todo medo. A nossa vida tem que ser de Jesus. A presença de Jesus na nossa vida. Esse Jesus que vai tirar o medo da nossa vida. Eu fui um atleta medroso, a base minha no Atlético era medo o tempo todo. Depois, quando passei para o time profissional, medo o tempo todo na minha vida, medo de jogar, medo das coisas, superstição. Mas minhas irmãs me falaram do perfeito amor que lança fora todo medo. E foi num dia que eu estava treinando que Jesus tocou muito no meu coração. Eu era o último jogador treinando e treinando com um jogador que chutava muito forte. Gente, na vida real a bola não vem retinha para o goleiro não, viu? A bola vem assim. Tem um animal aqui nessa noite, chama Geraldão, está lá atrás, ó, foi jogador do Cruzeiro. O perfeito amor de Jesus é tão imenso que ele salva até cruzeirense. Era aquele homem que jogou no Cruzeiro. E aquilo chutava assim, imoralmente, não é? Essa semana tem um vídeo dele aí rodando, ele chuta uma bola, ele fala assim, não foi curva, não foi o vento, nada. Ele chutava assim, ó, a bola ia variando. O goleiro sofria com ele. Você tem que pedir muito perdão, ficar firme aqui na igreja, Geraldão. As coisas que você fez com os goleiros, Geraldão. Hein? Geraldão, com 17 anos, foi jogar no Catar, lá no Oriente Médio. Vamos falar árabe, você quer conversar árabe com ele. Ele acabou com aqueles goleiros lá da Arábia Saudita, aquela região lá. Eles não sabiam que ele chutava tanto. Na hora que eu vi Geraldão hoje à noite, eu já pedi 7 na barreira. Põe 7 na barreira aí. Porque o homem chuta mesmo, né? O homem é violento. Foi numa manhã, eu treinando, um jogador que chutava muito forte, Getúlio, estava treinando comigo, e ele chutou e a bola fez duas curvas. A primeira veio para cá e eu vim, e a segunda foi para lá, e eu fiz uma coisa que o goleiro não pode fazer nunca, que é colocar a mão na bola ou sem o corpo estar atrás. Se ela tivesse vindo da minha direção, alta, faria assim, ou embaixo, assim. Semana passada, eu vi o Cássio tomando um gol assim. O corpo ficou fora da bola e a bola passou. É muito feio, não é? Mas acontece. E a segunda curva da bola foi para lá, eu deveria ter caído com a bola assim, ou espalmado a bola, mas eu tentei pegá-la assim. Quando eu fiz assim, a bola pegou nesse dedo. Tremeu tudo dentro da minha luva e doía demais. Eu olhei para a minha luva e esse dedo tinha sumido na luva. Arranquei a luva, o dedo estava apontando para lá. Tinha arrebentado tudo. Cheguei no departamento médico, doutor Nele Lasmar, nosso médico, radiografou, voltou meu dedo para o lugar e começou a gessar minha mão. E eu chorava de molhar o doutor. E ele falou comigo: João, você tem 21 anos de idade, João. Daqui um mês você está bom desse dedo. Mas eu não chorava por causa do dedo. Eu estava chorando porque eu era pecador. Eu era medroso. E eu vivia totalmente longe de Deus na minha vida. Eu via minhas irmãs lá em casa, minhas irmãs firmes com Jesus, e eu não queria nem saber daquilo. Eu tinha rejeitado Jesus na minha vida. Eu não fazia conta de Jesus na minha vida. Mas, quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu falei com minhas irmãs: me leva a uma igreja que eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não consigo mais viver sozinho. No outro dia, minhas irmãs me levaram, e eu gostei de tudo naquela noite. Quando eu cheguei, não tinha um lugar para eu sentar perto da minha irmã, fiquei longe dela, mas começaram a cantar uma música que era para mim, essa do meu tempo, de meu compadre Rubem. Essa música dizia assim: atribulado coração, era eu, medroso, coração atribulado. Em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sem dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, vem, vem já. E a música repetia: vem já, vem já, alma cansada. Ajuda, Rubem. Ah, tem mais gente do meu tempo aqui, ó. Aí, achei que era só eu, tem mais gente do meu tempo aqui. A música era para mim, e o homem começou a falar lá na frente, mas fiquei pensando: puxa vida, eu pedi minhas irmãs para me trazer, mas não precisava contar minha vida para esse homem, não, né? O homem já começou raiando comigo: você está aqui nessa noite, pecador? Eu falei: e o homem sabe que eu estou aqui. Você está vivendo longe de Jesus, homem? Pois é, mas vim aqui para chegar para perto essa noite, medroso. Eu falei: ih, o homem sabe mesmo. Você mentiu, menti. Eu não tinha coragem de abrir os olhos mais, eu estava envergonhado, tímido demais. Você esteve lá naquele lugar? Estive também. E agora está aqui, tremendo de medo. Você está encontrando com Jesus, cabra? Eu falei: meu Deus, que um bravo, gente. No final, ele apertou o negócio: você está ainda aí, pecador? Eu falei: estou. Quer arrepender do pecado, entregar a vida para Jesus e acabar com esse medão todo? Eu falei: quero. Então levanta sua mão. Levantei minha mão sem pensar, gente. Falei: nossa, que vexame, deve estar todo mundo olhando para mim, esse mãozão levantado. Aí resolvi abrir um dos olhos para ver se as pessoas estavam olhando para mim, aquela vergonha, né? Quando eu abri um dos olhos, que eu olhei em volta, gente, o que tinha de mão levantada? Tinha pecador demais naquela noite ali. Eu falei: ó, achei que era, o negócio estava todo armado para mim, mas tem mais gente comigo. Aí o homem chamou a gente lá para frente, eu fui. Foi interessante, porque foi uma multidão comigo, né? E depois eu fiquei conhecido, encontrava nas ruas, assim, uma pessoa gritava: João Leite, eu entreguei o coração para Jesus naquela noite, junto com você. Você também, pecador, você estava lá naquela esfrega que nós tomamos, que é couro, que o homem deu um couro na gente. Mas quando eu cheguei na frente, eu agarrei no homem e falei assim: me ensina a orar. Ele falou: o quê? Me ensina a orar? Não, nós só vamos orar por vocês essa noite. Não, eu estou precisando aí aprender a orar, que eu estou com um pedido aí engatilhado para Deus. Aí o homem falou: não, essa semana nós vamos lá na sua casa e vamos te ensinar a orar. E foram mesmo. Foram lá em casa, me ensinaram a orar. Quando eles foram embora, eu estava pronto, eu sabia orar. Ajoelhei lá num canto da minha casa, a gente era muito pobre, o chão era de cimento, tinha aquelas britas saindo para cima. Ali eu ajoelhei muitas vezes para pedir as coisas para Deus. Eu falei, Deus, sabe como eu quero ser um jogador de futebol? Mas eu não tenho chance, Deus. Medroso demais, Deus. Eu não tenho chance nenhuma. E agora, lá no Atlético, eu sou o quarto goleiro. Arrumo um time para eu jogar, eu vou para qualquer lugar, Deus. 5 meses depois de eu ter feito essa oração, eu passei de quarto goleiro do Atlético a ser o primeiro. Ah, aí foi tudo, porque já comecei a jogar logo com a camisa Cristo Salva. Depois passei a entregar a Bíblia dentro do campo. Semana passada eu estava nos Estados Unidos, o grupo de atletas de Cristo, nós temos mais de 80 países, atletas de Cristo começou aqui conosco, eu fui lá falar, pagaram minha passagem, me levaram lá para eu falar, aquele monte de gente lá seguindo a Jesus. Eu vi essa transformação, eu vi sair da minha vida o medo. Eu lembro que eu tinha medo de jogar. Não esqueço o terceiro jogo que eu fiz como goleiro titular do Atlético, contra o Guarani em Campinas, chutaram a bola, eu soltei, e eu comecei a gritar ao treinador para ele me tirar, e ele não me ouvia, mas eu lembrei que agora eu tinha o perfeito amor na minha vida que lança fora todo medo. Eu pedi, Jesus, me ajuda, porque senão vai ser um vexame, eu vou largar esse gol aqui. Eu vi que tinha acontecido uma coisa, chutaram a bola, eu espalmei, bateram a falta, eu tirei, cabecearam, eu peguei, terminou o jogo, 1-0 para nós, e eu fui saindo assim, aliviado. Ai, vê que um monte de repórter em minha direção, um entregou um motorrádio, outro entregou uma camisa, outro entregou um prêmio, e o repórter falou, João Leite, você foi escolhido o melhor em campo, mas nós queremos saber como que um jovem goleiro pode ser tão calmo, pode ser tão tranquilo. Eu falei, eu? É... Você transmitiu uma verdadeira paz para o seu time. Como é que você conseguiu? Olhei para trás, estava chovendo, choveu muito. Olhei para trás, olhei para aquele barro lá no gol. Falei assim, é porque Jesus estava comigo no gol. Aí o repórter falou assim, você é convencido, hein? Tanto lugar para Jesus estar nesse campo, na tribuna de honra e tal. Estava lá no meio daquele barro com você. Mas o que, que eu ia dizer? Que eu estava bem tecnicamente, fisicamente, não sei o que mais, mente? Tinha que dizer a verdade, eu não larguei aquele gol por causa de Jesus na minha vida. Há uns anos atrás, eu era presidente de uma comissão parlamentar de inquérito do sistema carcerário por causa da fuga de Fernando Beramar. E nós fizemos planejamento de visitar todas as penitenciárias. Aí chegamos na penitenciária de segurança máxima e lá dentro uma rebelião. Preso armado, polícia, batalhão de choque fora. E a gente chegando... E eu falei com os meus colegas, vamos entrar. E eles, o quê? Você está maluco? A gente entra, mas entra com a polícia. A gente entra com a polícia, vai dar morte. É o novo Carandiru, nós temos que entrar para conversar com eles. Não, nós não vamos, não. Eu falei, então eu vou sozinho. E quando eu adiantei, um segurou meu paletó e falou assim, eu só vou porque eu estou lembrado daquele negócio que você contou lá de Campinas, que Jesus estava no gol com você, hein? Eu estou contando que ele continua com você e nós vamos entrar lá. Nós entramos e saímos, negociamos, conversamos, porque o perfeito amor lança fora todo o medo da nossa vida. Nós não temos que temer porque Ele está conosco. Nós não temos que temer porque Ele nos ajuda. Minha irmã querida, não fique com medo destes homens. Eles estão lutando, não é contra você, é contra Jesus, é contra a bênção na vida deles. Não tenha medo. Porque Jesus nos levanta sempre. Ah, a coisa mais terrível na vida do goleiro é o frango, hein, Geraldão? Eita, Geraldão já deu tanto frango para goleiro. Os caras culpavam o goleiro, mas a culpa é de Geraldão. Esse homem tem que acertar muita coisa com Deus. Bola cheia de efeito, coitado do goleiro, a bola passa debaixo da perna e não tem explicação. Mas eu não me esqueço do meu último frango como jogador. Encerrando a minha carreira, Campeonato Brasileiro, Atlético e Flamengo no Mineirão, Mineirão lotado, 1-0 para nós, 40 e tanto, segundo tempo, volta contra a gente. E eu arrumei minha barreira, pus dois lá na barreira, Júnior, tinha jogado comigo na seleção, jogador do Flamengo, ia bater a falta, batia muito bem na bola, arrumei minha cozinha, falei com a minha zaga, marca aqui, marca ali, mas eu vi um jogador do Flamengo que cabeceava bem, puxou lá no primeiro pau, já li a jogada. O Júnior vai jogar, ele vai arrumar de cabeça para trás ou vai cabecear direto para o gol. Quando o Júnior correr para a bola, eu já vou adiantar para antecipar essa jogada. Esperto eu, hein? Aí o juiz apitou e eu adiantei. Quando eu adiantei, jogou atrás de mim, gol, gol. Ixi, foi igual jogar um pedaço de pau, uma pedra na caixa de marimbonda, que Mineirão ferveu. Aquela homenagem de todo o Mineirão para mim, frangueiro, frangueiro, frangueiro. E na hora de eu sair, aquele monte de repórter querendo saber como é que foi o gol. E agora, você está velho, João Leite, e acabou sua carreira? Eu falei, não, não, já estou de pé. Mas como? Jesus me levantou. O perfeito amor lança fora todo medo e levanta a gente, já estou de pé. Você levantou? Eu falei, não, Jesus me levantou. Eu estou de pé porque ele me levantou. Essa semana eu estou treinando e vou continuar jogando. No outro dia, eu estou em casa, telefone fixo ainda, né, daquele tempo, toco o telefone, era o empresário. João Leite, sou atleticano, sou empresário, e ontem eu vi a sua entrevista, você falando que Jesus te levantou, e a minha empresa quebrou. E ontem eu tinha decidido suicidar. Estava ouvindo o jogo do Atlético, eu gosto, mas eu estava indo para suicidar. Mas quando eu vi aqui, eu falei, não, eu vou para casa, vou ver como é que foi esse gol. Chegou em casa, eu vi a repetição do gol. E aí eu ajoelhei lá em casa e falei, ó, Senhor Jesus, não um frango desse, o Senhor levantou o João Leite. O Senhor me levanta também, né, Jesus? O Senhor levanta a minha empresa também, né, Jesus? O homem está aí, gente, vivo, decidiu. Não suicidar mais, depois de um frango daquele, Jesus levanta qualquer um, gente. Levanta qualquer um, levanta qualquer coisa. O perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus, o perfeito amor de Jesus nos levanta. O perfeito amor de Jesus nos perdoa. Perdão. Você chegou aqui hoje numa tempestade, não é mesmo? Tem uma tempestade na sua vida. E essa outra música que eu gosto, que é do meu tempo e do tempo do meu compadre. Ah, aquele tempestade na nossa vida, coisa feia, pecado, a coisa assim sem solução. E aí tem aquele hino que diz assim, ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, o mestre dormindo. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Tem mais gente do meu tempo aqui, gente. Achei que eu ia cantar sozinho, só eu e meu compadre. Tem mais gente aqui nessa noite. Ah, gente, veio uma tempestade na minha vida. Esse Flamengo, foi jogar Atlético e Flamengo no Serra Dourada, um jogo extra da Libertadores. 10 minutos de jogo, a gente já tinha um jogador expulso. Um árbitro expulsou um jogador. Com 20, a gente tinha 4. Aí chegaram para mim e falaram assim, agora você bate esse tiro de meta que vai ter aí, cai no chão. Eu? É. Você vai bater, cair, porque aí não tem jogador mais para continuar o jogo. Quando você vai fazer uma coisa errada, dá errado, né? Arrumei a bola para bater o tiro de meta, chutei para a bola sair, para eu cair. A bola pegou um efeito Geraldão e lançou o nosso atacante. E o cara quase fez o gol para nós, mas a bola saiu lá e eu caí. O árbitro veio e o jogador do nosso time fez vários elogios ao árbitro ali no chão. Ele levanta, você não tem nada. E aí ele expulsou mais aquele jogador e não tinha número para o jogo continuar. Chegando em Belo Horizonte, depois do jogo, lá em Goiás, no Serra Dourada, tinha um recado na minha secretária eletrônica do pastor aqui da igreja. É para você comparecer no gabinete, meu irmão? Ah, deve ser alguma homenagem para mim que ele vai fazer, não é? Pastor, está me chamando para me homenagear? Ih, quando eu chego no gabinete, porta fechada, ninguém pode entrar. Deve ser algum prêmio grande, né? O pastor começou a conversa comigo mais ou menos assim: você caiu, meu irmão. O quê? Você ouviu caindo lá no chão e tal? Não, não, você pecou. Eu? É. Você caiu, você pecou. Não é que você não entende bem, pastor, futebol é assim. Quando quatro são expulsos, tem que cair um para o jogo acabar, para não continuar. Mas você estava machucado? Falei, não, não estava, não. Então é pecado, meu irmão, você mentiu. Ih, gente, pode arrepender aí. O perfeito amor perdoa o pecado da gente. Eu reconheci meu pecado. Só que tem uma consequência, né? Eu pequei para o Brasil inteiro, era uma transmissão para o Brasil inteiro do jogo. Aonde eu ia, as pessoas faziam questão de lembrar: você caiu, hein? Eu cheguei para no hotel, para um jogo que a gente ia fazer, eu não lembro mais onde, o recepcionista do hotel falou comigo: João Leite, aquele senhor está te esperando já há um tempo. Aí fui lá, não conheci o homem, né? O senhor vai bem? Tudo bem? Quer falar comigo? É rápido. Por que você caiu lá no Serra Dourada? Aí eu falei, ih. Aí eu viro para o homem e falo assim: o que o senhor quer? Com menos quatro jogadores a gente ia ganhar do Flamengo? Com metade da seleção brasileira? Aí ele falou assim: não sei, quem é crente é você, eu não sou. Jesus perdoa, mas fica a consequência, viu, gente? Do pecado da gente, não anula, não, fica. Da confusão que a gente arrumou, fica, mas o perfeito amor perdoa o meu pecado, perdoa o seu pecado e lança fora da nossa vida todo medo. Ah, você que está aqui nessa noite precisa ser perdoado. Só Jesus pode te perdoar, eu não posso. Jesus pode te perdoar. Jesus pode te dar uma nova vida. Fica a consequência, quero dizer para você. Até hoje tem um povo do meu tempo que lembra que eu caí. Não tem jeito, fica. Mas Jesus quer perdoar você. Jesus quer acabar com essa tempestade na sua vida, com esse sofrimento da sua vida. Ele quer acabar com tudo isso na sua vida. Jesus está aqui para te levantar. Você veio caído, ele veio para te levantar. Ele veio para tirar o medo da sua vida. Ah, eu não esqueço do Elton, meu filho, genro ali do meu compadre Rubem, da minha comadre Kátia, que está ali também, e dessa nora maravilhosa minha, Camila, que está por aí também. Está cuidando da minha neta Letícia ali. Olha que coisa mais linda, minha nora, gente, olha lá. Com a minha neta maravilhosa, olha lá. São as coisas de Deus na vida da gente, né? As bênçãos de Deus na nossa vida. Mas Elton, meu filho, um dia chega para mim e fala assim: papai, descobri que vovô não entregou o coração para Jesus ainda. Ah, você descobriu, né? Tem 34 anos que suas tias oram pelo seu avô e tem 30 anos que eu oro por ele. Seu avô foi policial, o homem é duro. Ele se sente como um jovem rico, ele faz as coisas todas certinhas. E ele não... Para ele mudar é difícil. Eu vou orar e vou jejuar pelo meu avô. Eu amo meu avô. Meu avô está idoso já. Ele precisa ter a salvação eterna. E o menino começou a orar. Passaram 6 meses, meu pai me liga: João, você pode vir aqui me ver? Posso. Cheguei lá. Meu pai falou comigo: como que eu faço para entregar a vida para Jesus, João? Pensou? Fiz uma oração, ele repetiu a oração, entregando a vida para Jesus. Passaram mais uns meses, eu estava indo ver, ele estava muito doente. Meu pai teve muito problema de circulação. Era um tempo que a polícia tinha pouca viatura. Os policiais ficavam muito em pé, faziam o trabalho todo andando. E ele ficou com muita trombose, muitos problemas na perna. E ele sentia muita dor. Eu já chamei a ambulância, chamei o médico dele. Quando chegou no hospital, ele na maca, o médico começou a apertar a perna dele, que dava muita dor na perna dele. O médico apertando e perguntou para ele: o senhor está sentindo dor, seu Valdemar? Ele vira para o médico e fala assim: não sinto dor nenhuma mais. Jesus está aqui comigo. Olhei para minha irmã olhou para mim. Minha irmã chegou perto de mim e falou assim: para de orar por ele, porque ele viu o novo céu e viu nova terra. E Jesus veio buscá-lo. Ele não vai sozinho. Logo ele teve uma parada cardíaca, nós colocamos na coroa de flores dele, vi novo céu e vi nova terra, dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Fui buscar o atestado de óbito dele, estava escrito lá, não deixe herança. Eu fiquei pensando, eles é que pensam isso, né? Ele deixou herança de um policial firme, honesto, que enchia a gente de alegria. Às vezes eu tenho saudade dele. E Deus fala comigo, você tem saudade dele, né? Tenho. Mas ele foi seu pai por um tempo. O seu pai eterno sou eu. Eu é que cuido da sua vida. E o meu amor lança fora todo o medo da sua vida. Você fica comigo. Eu tenho um convite irrecusável para fazer para você. Certa vez eu fiz para a Eliana, com quem estou casada há 40 anos, um convite mais ou menos irrecusável, né? Eu queria que ela se casasse comigo. E ela, muito entusiasmada comigo, aceitou, né? E a gente casou até que a morte nos separe. Um dia Jesus fez um convite para mim, para eu ser dele eternamente. Ele nunca nos abandona. Eu tenho um convite recusável para você nessa noite, para que você entregue a sua vida para Jesus, para que você seja de Jesus, você seja de Jesus, dele. E antes de encerrar, eu queria fazer duas orações, nós podemos ficar de pé para fazer duas orações. A primeira coisa que eu queria é que nós sairemos aqui dessa noite transformados, porque nós sabemos que nós não vivemos sozinhos, sozinhas. Jesus é que cuida da gente, é que anda com a gente, é Ele que lança esse amor dEle na nossa vida, esse amor que lança fora todo medo.